Muito boa tarde. O Notícias Agrícolas começa agora mais uma transmissão ao vivo para o senhor e para a senhora, e mais especificamente ainda, aqueles que estão ligados ao setor sucro energético. Vamos abordar agora um pouco das condições de custo de implantação dos canaviais, em função até de uma série de reportagens que o Notícias Agrícolas vem soltando nos últimos dias. João Rosa, coordenador de projetos do PSEG, uma instituição conhecidíssima no mercado, basicamente voltada ainda no seu escopo básico para açúcar e energia, ensino, pesquisa, consultoria e eventos, costuma ter vários trabalhos voltados para o setor suco energético, como levantamento de custo, levantamento de preços do ATR e uma série de outras demandas também encomendadas. Pois bem, para falarmos então com o João Rosa sobre o custo de implantação no canaviais, vamos pegar carona, por exemplo, numa série dos últimos dias que o Notícias Agrícolas tem trazendo, mostrando como as principais regiões produtoras de São Paulo vão ter uma cana prejudicada neste início de safra 19/20 por conta da seca e muito calor desde dezembro. Pois bem, essa situação climática, ela é a cereja do bolo sobre uma cana velha, envelhecida e sofrida com a seca do ano passado. E daí, então, que nós estamos vendo cada vez mais a necessidade, o setor, né, a necessidade de que haja uma mudança no perfil de renovação dos canaviais, que ainda está muito baixo, né, João? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, ouvintes aí do Notícias Agrícolas. É um prazer poder dirigir e falar um pouquinho do nosso trabalho ao seu público, Giovanni.
Prazer é todo nosso. Então, João...
Pode falar.
Eu ia complementar para você, que você não tivesse escutado a pergunta. Vamos falar, então, que ainda está baixa a renovação, né, João?
Exatamente, né? A gente vem percebendo ao longo dos levantamentos que nós vemos realizando a campo, né? Principalmente aí com produtores de cana-de-açúcar, que na nossa amostra contempla em mais de 30 regiões, que o produtor, né, a tendência nos últimos anos, em função de diversos fatores, principalmente de ordem econômica e os baixos valores, né, de mercado praticado do ATR, que o produtor ele vem segurando um pouco a questão da renovação de canavial, uhum, e, consequentemente, o canavial ele vai ficando mais velho, então existe uma queda de produtividade. Tá?
Uhum, exatamente. E, João, para a gente entrar logo de cara no nosso mote aqui, que é o custo de implantação, vamos recordar um pouquinho o último dado do PSEG. O dado de 17 e 18, João, da safra 17 e 18, numa média, o PSEG levantou em torno de R$ 7.200 o custo de implantação de um hectare, né, João? Naturalmente, exatamente, com alguma margem de elasticidade para baixo ou para cima. Pois bem, João, ficando ainda naquele período lá, 17 e 18, nós tínhamos, então, a questão dos insumos em geral, especialmente os insumos de solo, as variáveis mais impactantes nesse custo, João?
Isso. O valor que a gente calculou na safra 17 e 18, na verdade, ele ficou em torno aí de R$ 7.300 por hectare, tá, Giovanni?
Uhum,
okay. É importante, super importante frisar, uhum, que esse valor, né, ele é um valor médio, ele é um valor de referência, e no fim cada produtor acaba tendo a sua realidade em função do sistema de produção, uhum, do pacote tecnológico e das características até regionais que ele adota para fazer o plantio. Uhum. Né? Apenas colocando como uma consideração, como horizonte assim, de máximo e mínimo, né, uhum, nós registramos aí produtores que chegam a gastar na casa dos R$ 9.000 por hectare na formação do canavial, uhum, e produtores, né, no outro, vamos colocar assim, no outro extremo, uhum, que gastam aí R$ 6.000 por hectare. Uhum. Então tem uma série de fatores que acabam impactando nesse desembolso, nesse investimento que ele faz. Como assim, ponto de maior atenção, né? Se a gente for dividir a formação do canavial, eu posso falar que desses R$ 7.300, praticamente metade são custos com insumos, né? Então, nisso está incluso aí corretivos, fertilizantes, a parte toda de defensivos, que inclui herbicidas, fungicidas, inseticidas, e a muda, né? Que acaba sendo o principal fator de custos quando a gente olha sobre a ótica de insumos. Tá? Praticamente, então, dos 3.500 que o produtor gasta com insumos, praticamente metade é custo com muda.
É, exatamente.
Tá? E o que eu gosto muito de chamar a atenção em relação às mudas, Giovanni, é que muitos produtores, né, acabam por trabalhar, isso é um aspecto, é um ponto de atenção, tá? Muitos produtores, pelo fato de terem a muda própria, eles acabam desconsiderando isso no custo, tá? Que é uma coisa que a gente não faz, porque se você não estivesse plantando aquela muda, você poderia estar oferecendo ela para a colheita, né? Então existe um custo de oportunidade.
Muito bem observado, porque na verdade essa muda para ser produzida, ela também teve um custo, e depois ele também ao utilizá-la, ele está usando um capital que ele próprio teve um dispêndio para esse capital, né, João?
Exatamente. Então, assim, em termos metodológicos, se você for avaliar o seu custo de produção mesmo, desprezar o valor da muda, ainda que ela seja sua, isso acaba sendo um erro. Você está tá meio que tapando os olhos para um custo que você está tendo e não está sendo contabilizado.
Perfeito. E, João, em 17 e 18, nessa média de R$ 7.300 por hectare, naquele período, qual era o ATR médio que poderia ou não suportar o custo de implantação naquele período, então, João?
Isso é uma pergunta, assim como o custo, ele é bastante particular, né?
Claro.
Os valores, né, os valores assim, de equilíbrio, vamos colocar dessa maneira, eles dependem muito de produtor. Exatamente. Né? O que nós observamos, né, considerando os valores naquela época, o valor para suprir todos os custos de produção, ele teria que estar na casa, assim, o valor da ATR, acima dos R$ 0,60, R$ 0,65 por quilograma de ATR. Tá?
0,65.
Esse seria meio que o ponto de equilíbrio médio, considerando assim os custos que foram verificados.
Entendi. Naturalmente que estava muito abaixo disso, né, João?
Exatamente, O preço, infelizmente, na safra passada, ele teve uma queda aí substancial, né? Então, o produtor, ele precisou, assim, meio que rebolar, vamos supor, para cobrir todos os custos. E esse é outro ponto importante que a gente destaca, né? Como você está no mercado de commodities, em que o preço, né, ele é uma montanha russa, né? Eu tenho, sei lá, 5 anos de baixa, depois eu volto a ter um pico, é fundamental que o produtor, ele se planeje, né, não colocando um cenário muito positivo de preços.
Exatamente.
Né? Se a gente observar aí os últimos 10 anos, observar o preço do Consecana São Paulo, por exemplo, o valor médio dele está em torno de R$ 0,58 a R$ 0,60 por quilograma, que é justamente o preço que nós estamos vivendo ou viveu na safra passada de fechamento.
Repete para mim, 0,58... Ou
0,60. Entre 0,58 a 0,60. Esse foi o preço médio do Consecana São Paulo nas últimas safras.
Perfeito.
Entre 0,58 e 0,60.
Os 14% de defasagem no ATR que vocês levantaram para Orplana, está considerando esse valor médio da safra passada ou da safra retrasada, 17 e 18? Como a gente fala, embora ainda a safra passada esteja em vigor, né, João, porque vai até abril, praticamente ela está encerrada já, então, quando eu digo retrasada, estamos considerando a 17 e 18 já, viu, João?
Sim. Esses valores, eles estavam inclusos aí na análise que foi feita em parceria com a Orplana, que mostrou que os custos de produção da cana, eles vêm subindo substancialmente aí ao longo dos anos. Então, essa safra, ela estava sendo considerada.
Perfeito. João, de lá para cá, Os levantamentos do PCAG continuam. Desses 7.300, a gente fazendo uma ponte para a safra 17, 18, 19, né, que ainda que eu estava considerando como findada, mas na verdade ela oficialmente vai até abril, né, ainda deve ter alguém moendo por aí, especialmente aí no Mato Grosso do Sul. Nós estamos fazendo que evolução que você notou, João?
Os custos de formação, Giovanni, uhum, ainda assim, de caráter preliminar, né, uhum, eles saltaram aí na casa dos R$100 por hectare em relação à safra 17 e 18. Tá? Uhum. O que, que a gente nota, olhando assim no primeiro momento, uma análise preliminar, né, uhum, que o que impactou foi mais a puxada do preço dos defensivos, que puxou um pouco para cima, né, principalmente em função de reajustes que eu tive no câmbio, que acabou pressionando aí os valores dos produtos. Né? Uhum. O que, de certa forma, puxou para baixo daí os custos foi a forma de plantio. Uhum. O produtor, né, que a gente vem observando, ele estava com um índice maior de plantio mecanizado, onde eu tenho uma maior utilização de mudas, uhum, e ao longo das safras, né, em função como a qualidade não estava saindo legal e o pessoal estava gastando muito com muda, isso vem retroagindo. Então, uhum, volta-se a ter uma evolução no plantio manual, plantio semi-mecanizado. Uhum. Então, com isso, eu tenho uma menor utilização de mudas, né? Uhum. E eu pressiono os custos para baixo. Uhum. Então, assim, houve um balanço, né? Uhum. Mas, mesmo assim, nós tivemos um acréscimo em torno de R$100 a R$150, na média,
na,
né,
média,
por hectare.
E se não fosse esse retrocesso na forma de plantio, no sistema, com mais produtores utilizando o método manual e, portanto, uma quantidade menor de mudas, então, provavelmente, esse custo seria maior, né? Esse custo preliminar poderia ser maior, então, né, João?
Não tenha dúvidas, uhum, porque assim, nós tivemos uma queda da produtividade, que acaba, uhum, influenciando aí na diluição dos custos, uhum, e também pelo principal fator, que foi o aumento do dólar. Então, como dada a variação, a pressão do câmbio, uhum, os insumos subiram. Então, consequentemente, se não tivesse essa inversão do plantio agora, do mecanizado para manual, os custos de plantio iriam subir.
Perfeito. João, quando que sai definitivamente o estudo de vocês aí referente à safra 19 e 20?
Legal, Giovanni, obrigado por perguntar. Nós estamos finalizando as análises, então, assim, todos os dados oficiais que o PCAG divulga, eles vão ser publicados aí entre abril e maio, uhum, e eu já gostaria de aproveitar a oportunidade, um espaço aqui do Notícias Agrícolas, uhum, para fazer o convite da Expedição Custoscana, que ele vai acontecer no dia 30 de maio no Parque Tecnológico em Piracicaba. Uhum. Então, lá é onde nós vamos fazer o lançamento oficial, né, das informações. Então, quem tiver interesse, basta aí entrar em contato com a gente e se inscrever para participar do evento de lançamento dos cursos.
Uhum. Ou seja, João, vocês vão lançar, como sempre, tradicionalmente, né, João? Vocês lançam a planilha de custos da safra anterior quando uma safra praticamente está sendo iniciada. E uma safra que já começa a se mostrar meio preocupante, né, João? Você que está agora na região de Jabuticabal, nos atendendo por telefone, você está vendo que as condições dos canaviais estão meio preocupantes, né, João?
Exato. Como a gente vem acompanhando, inclusive, notícias aí, diagnosticadas pelo próprio Notícias Agrícolas, né, a questão dessa oscilação climática, essa distribuição das chuvas que não está sendo muito, muito legal, vem castigando, né? Então, uhum, a expectativa também, pelo que eu venho acompanhando nas notícias, é que a produtividade ela vai começar meio sofrida, pelo menos no início da safra. Uhum. Né? E, consequentemente, isso é determinante aí para pressão e aumentar os custos de produção.
Perfeito. Nós estamos vendo, né, João, que na média, não sei se o PCG tem esse dado, mas na média de São Paulo deve estar uma renovação de 10% a 12% anualmente. Abaixo dos 15%, abaixo dos 20%. Aliás, eu até hoje confesso para você que nunca consegui ver alguém dando um número ideal de renovação, viu, João? Essa é uma... vou ser bem franco para você. Parece uma bala de prata. Ninguém sabe responder com exatidão. Mas, enfim, está bem abaixo do que poderia ser esperado. E essa cana, né, de 18 meses, que na verdade é uma cana de 14, 15 meses, é a cana que vai ser mais problemática o ano que vem, né, João?
Exato. Essa questão da longevidade, ainda bem que você comentou, Giovanni, uhum. A longevidade ela acaba fazendo o tripé, né, uhum. Da eficiência da produção. Eu uhum. preciso ter uma cana velha, que é uma cana de longevidade, uhum. com alta produtividade e alta qualidade. Né? Uhum. O produtor, né, isso aí eu coloco como não sendo o segredo, porque uhum. se for segredo todo... na verdade, é um desafio. Né? Uhum. O desafio do produtor é manter um canavial longevo. Uhum. Né? Quanto mais cortes ele conseguir dar, manter uma produtividade, melhor. Isso acaba sendo determinante, como eu coloquei, nos custos de produção. Esse valor que você colocou aí de uma taxa de renovação em torno de 12% é o que nós estamos verificando aí nos levantamentos de campo que nós estamos fazendo. Uhum. É mais ou menos em torno disso que nós estamos constatando, vamos colocar assim.
Então vai continuar a estagnação ainda, né, João? Ou seja, não anda, continua sem andar por mais uma safra, provavelmente, a renovação, né?
Uhum. Exato. Se as circunstâncias não mudarem, né, os nossos canaviais eles estão que nem caranguejo, né? Uhum. Eles acabam andando de lado aí a manutenção das baixas produtividades, vamos colocar assim, como a gente vem vindo nas últimas safras.
Exato. João, haveria alguma expectativa sobre aquele 0,75 de ATR por quilograma de cana que você apontou que seria o ideal, mais ou menos, naquele período de 17 e 18? Hoje, você arriscaria um valor médio ideal na referência com secana, ressalvando, naturalmente, as peculiaridades e os diferentes fatores atribuídos a cada produtor, a cada sistema produtivo, João?
O valor de 0,65, João, é muito difícil a gente cravar uma previsão aí uhum. No começo da safra, né? Até porque se a gente conseguisse fazer isso, uhum. Provavelmente nós não estaríamos aqui conversando, eu já estaria... aí rico só acertando a previsão para o pessoal.
Exatamente.
O que a gente sempre fala é que, assim, para que você coloque uma previsão para o futuro, né, é interessante que você olhe para o passado. Uhum. Provavelmente, se as circunstâncias, né, se o contexto continuar como ele está, uhum. Não é esperado uma alta, assim, em termos do preço do ATR, uhum. tá? Olhando isso para o passado. Agora, se no meio da safra acontecer alguma coisa, as circunstâncias, como eu disse, mudarem, aí o panorama muda totalmente. Mas uhum. se eu fosse produtor, olhando os últimos 10 anos, eu não trabalharia com o valor de ATR aí para a safra que vem fora do 0,60, 0,62 reais por quilograma de ATR.
Uhum. Eu perguntei, João, porque naturalmente a safra está aí, a Orplana, de alguma maneira, tem que sentar dentro do Consecana junto com a Única para começar a discutir essa situação. A questão da meritocracia, pelo jeito, já foi para o espaço mesmo. Vai se trabalhar mesmo só a referência e vai ser cada um por si, Deus por todos, né, João? Por mais que se tente esperar que as associações regionais consigam trabalhar alguma forma de plus, né, para os seus associados, como é o caso aí da FOCAP aí e a cooperativa dirigida pelo Arnaldo em Piracicaba, as demais regiões, ou pelo menos boa parte das regiões, vão ter que, os seus produtores vão ter que negociar corpo a corpo mesmo, né, João?
O que o PSEG vem acompanhando um pouco aí dessa relação uhum. entre a revisão do Consecana, eu acho que nós sabemos também, é o que está disponibilizado na mídia, as negociações elas estão meio paradas, mas pode ser que essa questão da meritocracia uhum. Ela volte a ser pauta aí ao longo desse ano e pode ser que a gente tenha novidade. Né? Uhum. Eu, sinceramente, assim como uma empresa ligada ao setor, a gente torce, né? Claro. Porque o sistema Consecana é um sistema super saudável, uhum. só que, assim, não é surpresa para ninguém que ele está defasado. A última uhum. revisão significativa já fazem mais aí de 12, 13 anos. Né? Então, assim, é um sistema ótimo, com uma lógica super interessante, uhum. só que precisa de revisão.
É. E, como, e, quando a, e conversando com outras pessoas aqui nesse espaço, João, e lembrando da possibilidade de que houvesse essas negociações acima do referência consecana, seja através de entidades, seja através diretamente de fornecedor com usina, lembrando que se aqueles que conseguirem um plus sobre a referência, seja por qual variável, por mérito, por entrega, por qualidade, enfim, qualquer coisa desse sentido, ainda assim vai ser um adicional sobre uma base defasada em 14%, né, João? Que isso fique bem claro, como até o Bruno Rangel, da Socicana, concordou comigo aqui no ar.
O que a gente vem observando, Giovanni, é que hoje o Consecana, dado essa defasagem, ele está sendo utilizado mais como um referencial, né? Uhum. O produtor, quando ele vai negociar, geralmente ele acaba buscando, né, o Consecana mais alguma coisa, né? Uhum. Então, o Consecana mais um plus, seja no corte, carregamento, transporte, o Consecana mais um valor, seja de ATR fixo. Uhum. O que a gente espera, sinceramente, olhando, assim como disse, um agente externo, é que o relacionamento, né, entre usina e produtor se busque um relacionamento saudável, né, uma forma sinérgica de produção. O que, o que a gente tem que parar de encarar é que usina e produtor, eles não são inimigos, né, eles não são rivais. Uhum. Eu acho que cada um tem que conversar e ceder para que exista uma sinergia e o setor como um todo ele vá para frente. Né? É. Então isso só vai acontecer nas mesas de negociação, para que exista um equilíbrio entre quem está produzindo e quem está processando o produto.
E lembrando, né, João, até por conta dessa parceria, lembrando que esse ano, essa safra 19/20, ela promete ser uma safra que as usinas vão precisar muito da cana dos fornecedores se consolidar essa quebra que está sendo esperada aí, pelo menos no primeiro terço da safra, né, João?
Ah, sem dúvida, né? O fornecedor, como eu disse, ele deve ser o parceiro e caso haja uma expectativa aí de quebra de safra, ela se consolide, na verdade, a participação, né, do fornecedor ela vai ser fundamental para que as usinas aí consigam atingir uma capacidade de moagem desejada na safra.
Exatamente, porque não adianta você moer menos, só, mesmo que não tenha demanda para mais, porque você tem que ocupar toda a capacidade, né, João? Porque máquina rodando com baixa capacidade, no fim das contas, o custo vem de outra forma, né?
Exatamente, é igual você comprar um carro e sair com ele uma vez por semana de casa, né? Exato. A usina, quanto mais ela conseguir otimizar aí a sua capacidade de moagem e trabalhar no nível de eficiência, menor vai ser o custo de produção do açúcar e do etanol aí no final do processo.
Muito bem, muito bem. João Rosa, foi um prazer tê-lo conosco, então. Obrigado por suas informações aí. Ficamos sabendo que os 7.300 da última safra de custo de implantação no canavial está aí nas contas do PSEG, preliminarmente, um acréscimo de R$ 100 a R$ 150 por tonelada. Né? Esperando, né, João, como você disse, que ao longo dessa safra haja um acordo para que melhore a remuneração aí, dos fornecedores especialmente.
Ah, sem dúvida, Giovana, que a gente, como agente externo, torce, né, e trabalha para que assim, exista uma sinergia nessa relação entre usinas e produtores e o setor todo cresça. Né? Uhum. E, novamente, eu agradeço a oportunidade de dirigir ao público do Notícias Agrícolas e reforço novamente o nosso evento aí no dia 30 de maio. Quem quiser mais informações, custoscana.p7.com.
Está feito o registro aqui. Foi o João Rosa, coordenador de projetos do PSEG, lá de Piracicaba, desse verdadeiro hub do conhecimento, da pesquisa e da produção de cana e do setor sucroenergético brasileiro. Um abraço, João.
Um abraço, obrigado.
É o Notícias Agrícolas fechando aqui, mais um boletim agora, mostrando que a cana nova, aquela cana que precisaria ser plantada num volume, em quantidade cada vez maior, para melhorar a produtividade, diminuir os prejuízos em secas como a que estamos vivendo, enfim, tentando dar uma margem maior, um fôlego maior para o produtor diante de um setor espremido pelos custos e pela crise do preço do açúcar, é o que nós vimos até agora. Muito obrigado, fique com a gente. O Notícias Agrícolas, como o senhor sabe, volta em instantes.